Abra sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos estudar do versículo 9 até o versículo 12, oração de Paulo à igreja de Colossos. E a oração que eu quero ver com vocês hoje é uma oração em que Paulo pede, mais uma vez, com propósitos. Hoje de manhã eu disse que Paulo tinha um fervor. Ele era movido pelo Espírito Santo a orar pelas igrejas que ele conhecia. Mas ao mesmo tempo ele tinha um propósito muito bem estabelecido nas suas orações. Não eram orações jogadas ao léu celestial. Não eram orações que ele fazia como um ritual do apostolado de Paulo. Ele orava com propósito. Ele orava pedindo que o Senhor estabelecesse crescimento, estabelecesse comunhão, estabelecesse força ao coração da igreja de Colosso. A igreja de Colosso sofria um ataque muito forte do gnosticismo. Uma seita filosófica religiosa da época muito forte no primeiro século. Aliás, todas as igrejas ali da região em que Paulo implantou a igreja, região da Galácia, região de Éfeso, Tessalônica, em toda essa região, esse gnosticismo, ele era muito forte, ele influenciava o pensamento vivencial da época, ele influenciava as atividades profissionais da época, ele influenciava a educação dos filhos na época. Não era diferente na cidade de Colossos. O gnosticismo influenciava todo o pensamento da vida em Colossos. E muitos que estavam na igreja, reunidos como igreja, estavam em dúvida, estavam perturbados. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Igualzinho acontece conosco. O gnosticismo, na verdade, é muito fraco nos nossos dias, bem fraquinho. Não faz muita diferença hoje, não. A não ser que você se meta com as besteiras do gnosticismo. Mas é fraco. Mas existem outras filosofias religiosas que fazem, que minam, que trazem dúvida ao nosso coração. Será que é assim mesmo? Será que o que está sendo dito é a verdade? Todos nós temos isso. Temos a palavra de Deus, que é a nossa garantia, nossa segurança, de tirar toda e qualquer dúvida e sofisma. Toda e qualquer interrogação do nosso coração. É só estudar a Bíblia. E ponto final. Ela tira. Ela resolve. Ela é segurança. Creia nisso. Mas as dúvidas existem. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo fala da igreja de Colosso, fala de que eles estão sendo instruídos por Epáfras, fala da esperança que existe nessa igreja, fala que eles são igrejas estabelecidas em Cristo. Por isso eu oro por vocês, e oro para que vocês transbordem. Esse verbo é tenham além da medida, vá além do tanto que vocês podem suportar. Vá além daquilo que cabe em vocês, do pleno conhecimento da sua vontade. Assim como hoje de manhã, na oração que ele fez aos crentes de Filipos, ele também pede pelo pleno conhecimento. Essa é uma didática de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em usar um verbo que também vai além do gnosticismo. A palavra gnosticismo, que deu também o nome a essa seita do primeiro século, que existe até hoje, ela vem de um verbo na língua grega que é conhecimento, gnosco, por isso gnosticismo. E eles achavam, gnosticismo, que eles eram os conhecedores da verdade. Nós é que detemos a verdade. Nós somos os donos da verdade. Nenhum de nós é dono da verdade. Eu e você não sou dono da verdade. Mas existe uma verdade que precisa ser seguida. Eu não sou dono da verdade porque não fui eu que escrevi a Bíblia. Foi Deus. Ele é dono da verdade. E a verdade dele precisa ser seguida. Mas não há donos de verdade. Quando as pessoas começam a dizer, não, eu detenho a verdade, é o meu, sou eu, é a minha instituição, desconfie. Agora, quando alguém diz, a palavra de Deus é a verdade, é ela que manda, pode confiar cegamente, porque é a palavra de Deus que é a verdade. E Paulo então diz, eu oro para que vocês tenham um epignosco. Ele usa uma proposição que põe o conhecimento além do conhecimento. O gnosticismo dizia, nós conhecemos. Paulo diz, eu oro para que vocês conheçam muito mais do que os gnósticos conhecem. Conheçam acima do conhecimento deles. Conheçam a plena verdade. Por isso ele usa epignosco. Essa preposiçãozinha é sobre o conhecimento. Paulo está dizendo, a minha oração é que vocês conheçam muito mais do que se conhece aí fora. Paulo diz que esse conhecimento, na sua oração a Deus, é para que seja assimilado, seja conhecido com toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria é a palavra sofia que nós conhecemos. Sabedoria intelectual, sabedoria da mente. Sabedoria que muitos de vocês estão adquirindo nessa época porque vão prestar vestibular. Essa é a Sofia. Mas a Sofia também é a sabedoria que nós temos para a vida. Não basta apenas o conhecimento teórico. Nós precisamos saber fazer alguma coisa com esse conhecimento. O que Paulo está pedindo é exatamente isso. Tenham capacidade de usar a sabedoria para a vida de vocês. Que o conhecimento que se tinha no gnosticismo era um conhecimento teórico, vazio, sem praticidade. Por isso que ele diz, e entendimento. Essa palavra entendimento na língua original significa que vocês saibam usar todo esse conhecimento. Experimentem esse conhecimento. Usem-no nos seus casamentos, usem-no nos seus relacionamentos familiares, usem-no nas suas atividades profissionais, usem-no nos seus estudos, usem-no no seu condomínio, usem-no na sua vida total. Paulo está dizendo aqui, eu clamo a Deus para que vocês conheçam a verdade de Deus e aprendam a usá-la na vida de vocês. E aí ele usa uma qualificação, ele diz assim, sabedoria e entendimento espiritual. Aqui de novo é uma pegada de Paulo contra o gnosticismo, que estava influenciando a igreja de Colossos. O conhecimento deles é carnal, o conhecimento deles é secularizado, o conhecimento deles é apenas humano. Eu oro para que vocês tenham conhecimento e entendimento espiritual. Essa é a minha oração por vocês. Eu peço que Deus, quando vocês leem a Bíblia, quando vocês estão metidos aí na vida de vocês e precisam de sabedoria para decisões, e precisam de sabedoria para o relacionamento de vocês, e precisam de sabedoria para os estudos de vocês, que vocês tenham todo o entendimento espiritual, todo o experimento espiritual de usar essa sabedoria para o crescimento da sua vida e para a glória de Deus. Saiba que eu estou orando por vocês assim. Mas Paulo tem propósitos nas suas orações. E eu tenho feito isso por vocês. A fim de que vocês vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que Paulo tem em mente aqui é que a oração dele que pede por sabedoria e entendimento espiritual tenha uma finalidade. A finalidade é que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Que ao conviverem com cada um de vocês, esse São Paulo todo é a minha oração. Encontre crentes que dão dignidade ao nome do Senhor. Não sejam vergonha para a glória de Deus. Encontrem crentes no seu dia a dia que impactem a sociedade paulistana com a sua ética, com os seus valores, com as suas decisões. E nunca sejam um obstáculo para que pagãos dessa cidade não queiram conhecer o Senhor por causa do mau testemunho de crentes em Cristo Jesus. Essa é a minha oração por vocês. Amanhã nós vamos acordar, segunda-feira. Você vai levantar e vai ter que encarar a segundona, a semana, está lá o trabalho. E você vai ter que encarar problemas e dificuldades. Por isso a minha oração também é que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Paulo orava para que os crentes de Colossos fossem fortalecidos para aguentar firme. Essa palavrinha perseverança é uma ideia de ser firme com relação às circunstâncias adversas da vida. E amanhã todos nós teremos. Ah, é fato. Você vá para o seu trabalho, a não ser que você trabalhe em casa. As circunstâncias adversas vão ser outras. Mas se você trabalha distante da sua casa, qualquer um de nós que tiver que andar no trânsito, seja com condução própria, seja com condução pública, você vai ter circunstâncias adversas. Se você vem da Zona Leste aqui para o centro para trabalhar e não sair às 4 da manhã, vai ter circunstância diversa às 5 da manhã saindo de casa. Vocês que moram na Zona Leste sabem disso. Se mora aqui na Zona Sul, próximo ao Jabaquara, e vem de metrô para o centro, vai ter também circunstância diversa. Senhor, dá perseverança para esse povo. Eu sei que vocês sofrem, meus irmãos, com circunstâncias adversas. Eu estou orando por vocês, saibam. Eu estou orando por vocês amanhã. Eu estarei orando por vocês na terça-feira de manhã. Eu estarei orando por vocês na quarta-feira de manhã. Eu estarei orando por vocês na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã. Para que Deus fortaleça você. E você tenha toda a perseverança necessária para circunstâncias adversas. Porque eu sei que você vai passar. Mas estarei orando para que você tenha longanimidade. Essa palavra aí é a ideia de essa paciência, essa firmeza, mas com relação a pessoas que criam situações difíceis para nós. John Horst diz assim: essa longanimidade é uma virtude necessária quando pessoas difíceis de serem suportadas atentam contra o nosso controle próprio. Pensou no seu chefe? Nos seus colaboradores? Seu professor de matemática, de física, no diretor da escola. Longanimidade, virtude necessária quando pessoas difíceis de serem suportadas atentam contra o nosso controle próprio. Você vai passar por isso. Pode ser no trabalho, pode ser no colégio, pode ser em casa, no casamento. E eu preciso de longanimidade. Paulo orava pelos crentes de Colosso. Eu oro por vocês, crentes de Colosso, para que vocês tenham a virtude de suportar pessoas que são chatas e que intentam contra o nosso autocontrole, porque ficam apurrinhando a gente, ficam fustigando a gente. Ficam maldosamente intentando contra a nossa paciência. Eu estarei orando por você, para que você tenha longanimidade amanhã, e terça-feira, e por toda a semana, para que você aguente firme, para que você não perca o seu autocontrole, e você continue frutificando para a glória de Deus. E com alegria, continuarei dando graças ao meu Deus, que fez cada um de vocês idôneos à parte que cabe no reino de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito você e conte sempre, Igreja Batista de Vila Mariana, com as minhas orações. Senhor, obrigado por esse privilégio em Cristo Jesus e peço que o Senhor abençoe grandemente a Igreja Batista de Vila Mariana e todos esses que estão aqui nesta noite, dando pleno conhecimento da Tua vontade, para que eles saibam, Senhor, como viver para a Tua honra e para a Tua glória. Que essa Tua vontade seja assimilada por cada um deles, com toda a sabedoria e percepção espiritual. E assim, Senhor, frutifiquem para a Tua honra e para a Tua glória. Peço também que o Senhor fortaleça todo esse povo Teu, Senhor, para esta semana, com toda a perseverança e longanimidade, para que haja suporte, Senhor, a cada um de nós, para todos os dilemas, para todas as lutas, para todos os problemas que certamente enfrentaremos enquanto estivermos aqui na face da terra. Atende, Senhor, o clamor desse povo. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade, o desejo. O Senhor conhece a tristeza. O Senhor conhece o anseio de cada um aqui. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, age consolando, confortando e fortalecendo em nome do Senhor Jesus. Pai, lembramos também daqueles que estão enfermos e que nos ouvem, Senhor, pela internet. Age em suas vidas nesta noite. Visite, Deus, os seus leitos e dá-lhes uma noite de paz e de bem-estar. Fortalece a família que está ao lado, suportando com todo amor, carinho, cuidado e dedicação a vida desses queridos. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.